Rádio UFSCar Notícias.
Estudo da Fiocruz revela que Brumadinho pode ter surto de doenças infecciosas.
Brasil ganha 490 novos voos e paradas gratuitas em São Paulo.
Pesquisa mostra impactos positivos em pessoas que desativam o Facebook.
São Carlos confirma mais um caso de dengue na cidade.
Programa Universidade para Todos divulga hoje aprovados na primeira chamada.
Instituto de Línguas da UFSCar oferece oficina de inglês gratuita para o Enem.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 10 minutos desta quarta-feira, dia 6 de fevereiro.
Um estudo feito por pesquisadores da Fiocruz concluiu que a população de Brumadinho, afetada pelo rompimento da barragem da Vale, está sujeita a passar por surtos de doenças como febre amarela, dengue, esquistossomose e leptospirose.
Os moradores também correm o risco de desenvolver quadros de hipertensão e transtornos mentais, como depressão e ansiedade. Problemas respiratórios e de pele também podem acontecer, principalmente quando a lama começar a secar e virar poeira.
Esses efeitos podem começar a ser sentidos já daqui algumas semanas, mas alguns somente vão ser sentidos a longo prazo, como por exemplo a contaminação por chumbo, cádmio e mercúrio, elementos que já foram identificados na lama. Segundo os autores do estudo, as consequências do rompimento podem também se estender por centenas de quilômetros do local de origem.
Na pesquisa, os cientistas apontam o isolamento e a perda de condições de acesso a serviços de saúde como um fator que pode agravar as doenças já existentes na população de Brumadinho. Por isso, existe a necessidade de estruturar os serviços de saúde para atender os moradores, principalmente a longo prazo.
Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, o número de mortos confirmados da tragédia subiu para 142. 122 já foram identificados.
Segundo o último boletim do órgão, ainda há 194 desaparecidos, sendo 61 ex-funcionários da Vale e 133 trabalhadores terceirizados ou pessoas da comunidade.
Economia.
O setor aéreo brasileiro vai criar 490 decolagens semanais partindo de São Paulo, com 70 novos voos, isso para 21 estados. E outra ação também anunciada é a implementação do serviço stopover, que é quando os passageiros podem passar um tempo em uma cidade de conexão sem pagar um novo bilhete.
Todas essas medidas são contrapartidas do mercado para a redução da alíquota do ICMS sobre o combustível de aviação em São Paulo, que foi anunciada ontem pelo governador João Dória. O percentual vai passar de 25% para 12%. Participaram do anúncio representantes das companhias aéreas Latam, Gol, Azul e Avianca.
Com a mudança, a arrecadação prevista para 2019 sobre a comercialização de querosene aéreo vai cair de 627 para 422 milhões de reais. No entanto, a perda de arrecadação vai ser superada com o aumento do turismo e do abastecimento de aviões no estado com as novas rotas.
Um estudo da Secretaria de Turismo do estado mostra que se 2,5% dos passageiros que passam pelos três maiores aeroportos de São Paulo fizerem a conexão com o stopover, cerca de 6,9 bilhões de reais vão ser injetados na economia do estado. A estimativa é que sejam gerados 59 mil empregos nos próximos 18 meses.
As empresas do setor aéreo vão criar um fundo de 40 milhões de reais para custear um plano de marketing que pretende incentivar a permanência de visitantes em São Paulo por meio do stopover, que é inédito no Brasil. A medida segue o modelo já testado em outros destinos como Lisboa, em Portugal, com a TAP, Istambul, na Turquia, com a Turkish Airlines e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, com a Emirates.
A expectativa do governo é que a malha aérea e o fluxo de passageiros em São Paulo se ampliem não só na capital, mas em todas as regiões do estado. Dos novos voos regulares que serão criados, 6 vão atender exclusivamente destinos em território paulista. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, São Paulo concentra 44% do mercado de aviação civil do Brasil.
Segundo o estudo da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o estado de São Paulo deve ganhar 111 milhões de reais a mais por ano com essas medidas. Em até 180 dias, os novos voos e o stopover devem estar em pleno funcionamento. Os novos destinos vão ser anunciados após estudos técnicos com a participação do governo estadual.
Ciência. Uma pesquisa feita pelas universidades de Stanford e de Nova York, nos Estados Unidos, mostrou impactos positivos em pessoas que deixaram de usar o Facebook durante um período.
Entre os benefícios estão o aumento do bem-estar, melhoria na socialização offline, redução da polarização política e uma queda do tempo de presença na plataforma depois do fim do levantamento.
O trabalho, que envolveu 2.800 pessoas residentes nos Estados Unidos, constatou que a pausa na rede social liberou em média, uma hora por dia dos participantes. Eles relataram ter se dedicado a outras atividades, como assistir televisão e socializar com familiares e amigos.
Quanto ao bem-estar das pessoas que participaram do estudo, a desativação da rede social trouxe pequenas, mas significativas melhorias em relação, por exemplo, à depressão e ansiedade, satisfação de vida e registros de felicidade.
Na escala utilizada, esses impactos foram equivalentes a cerca de 25 a 40% dos efeitos percebidos em intervenções psicológicas, como terapias individuais e em grupo.
Outro ponto avaliado, como a gente disse, foi a continuidade do uso do Facebook pelos participantes depois do fim do estudo. Eles relataram, em média, um tempo na plataforma 23% menor do que das pessoas que não desativaram as contas e que também foram acompanhadas na pesquisa.
O levantamento convidou os participantes a interromper o uso do Facebook durante um mês, especificamente na reta final das eleições legislativas promovidas no ano passado nos Estados Unidos.
Foram avaliadas tanto pessoas que desativaram seus perfis quanto aquelas que não. Em pesquisas, essa técnica é chamada de grupos de controle.
Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais um caso de dengue em São Carlos. O número agora chega a 20 registros, sendo 10 contraídos no próprio município e 10 importados. Já de chikungunya, são 10 notificações, porém nenhum caso foi confirmado.
Esse período do ano é propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Altas temperaturas, chuvas intensas e grande umidade são os ambientes preferidos do inseto. Por isso, a vigilância epidemiológica pede a colaboração da população para que elimine os criadouros.
A Secretaria de Saúde acredita que o sorotipo 2 da dengue já está circulando na cidade, o que deixa São Carlos em estado de alerta. Desde 2015, apenas o sorotipo 1 trafegava nos municípios paulistas. Pessoas infectadas por sorotipos diferentes podem ter uma evolução para formas mais graves da doença.
Os moradores que tiverem alguma dúvida sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti podem entrar em contato com a vigilância epidemiológica. O telefone é o 1633-07-7405.
Educação. O resultado da primeira chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos, vai ser divulgado hoje na internet. Aqueles que forem pré-selecionados vão ter até o dia 14 para fazer a matrícula.
Os estudantes devem comparecer às instituições com os documentos que comprovam as informações prestadas na ficha de inscrição. Cabe aos candidatos checar os horários e o local de comparecimento. A lista da documentação necessária está disponível no endereço siteprouni.mec.gov.br.
Aqueles que não forem selecionados na primeira chamada vão poder ainda ser aprovados na segunda, que vai ser divulgada no dia 20 de fevereiro. Vai ter também uma terceira chance. Quem não for escolhido pode integrar a lista de espera nos dias 7 e 8 de março.
Nesta edição do ProUni, são oferecidas mais de 243 mil bolsas de estudo em mais de 1.200 instituições particulares de ensino.
Serviços. O Instituto de Línguas da UFSCar promove a partir do dia 23 de fevereiro a oficina Inglês para o Enem 2019. A atividade é voltada para estudantes que pretendem fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. O foco vai ser na leitura e interpretação de textos em inglês.
As inscrições são de graça e podem ser feitas de 11 a 18 de fevereiro diretamente no site www.institutodelinguas.ufscar.br. As aulas começam dia 23 de fevereiro fevereiro e seguem até o dia 5 de outubro, sempre aos sábados, das 2 às 4 da tarde. O local da atividade é o edifício de aulas teóricas, o AT10, que fica na área norte do campus São Carlos da UFSCar.
As oficinas de idiomas e culturais do Instituto de Línguas são iniciativas voluntárias que visam o compartilhamento de conhecimento e são abertas à comunidade universitária e ao público externo. O projeto, inclusive, recebe um fluxo contínuo de novas propostas de atividades de pessoas interessadas em compartilhar seus saberes linguísticos ou culturais.
Tem mais informações sobre a oficina de inglês no site. Anote aí de novo, é www.institutodelinguas.ufscar.br. Participe! 10:20, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais!
Até mais!
Este foi o Rádio UFSCar Notícias. A minha